Alexis, Alexis y la Copa América. Alexis le pegó.
No dia 4 de julho de 2015, com pênalti convertido por Alexis Sanchez, a seleção chilena conquistava o título da Copa América sobre a Argentina de Lionel Messi, a sua maior glória no futebol. Mais de 45 mil torcedores puderam acompanhar o goleiro e capitão Cláudio Bravo levantar a taça no Estádio Nacional de Santiago, um feito épico e inédito, que abriu caminho para essa geração chilena se consolidar como vitoriosa no ano seguinte, após conquistar o bicampeonato, também com um triunfo sobre os argentinos.
Inaugurado em 1938, o Estádio Nacional de Santiago foi construído para ser palco de grandes eventos esportivos. A final da Libertadores de 2019, entre Flamengo e River Plate, seria no estádio, mas a onda de manifestações da população chilena contra o governo do país fez com que o confronto entre brasileiros e argentinos fosse transferido para Lima, no Peru.
No Estádio Nacional de Santiago, o Brasil conquistou a Copa do Mundo de 1962, após vencer a Tchecoslováquia.
3 anos antes, a seleção brasileira de basquete levou o título mundial da modalidade e uma quadra montada sob o gramado. E no mesmo palco, o poeta Pablo Neruda foi festejado por 70 mil pessoas após ganhar o Nobel de Literatura. No entanto, a história do Estádio Nacional transcende o meio esportivo e também traz lembranças amargas para o povo chileno.
Ali, em 1973, a ditadura de Augusto Pinochet prendeu, torturou e matou parte de seus opositores. Além de afetar a sociedade chilena de maneiras bem trágicas, a ascensão do ditador teve influência direta na briga por uma vaga na Copa do Mundo de 74, que seria disputada na então Alemanha Ocidental. Sem conseguir classificação através das eliminatórias, o Chile teria na repescagem sua última chance de garantir um lugar na Copa. O adversário não seria só esportivo, mas também político. Era a União Soviética, aliada do presidente chileno deposto Salvador Allende e, portanto, inimiga do regime de Pinochet. Meu nome é Alberto Nogueira.
E eu sou o Bruno Rodrigues. Esse é o Bola de Chumbo. E no terceiro episódio da série, a gente conta a história de como um estádio de futebol se transformou na maior prisão política da América Latina e como isso influenciou na disputa entre Chile e União Soviética por uma vaga na Copa do Mundo. Fique com a gente.
Voltamos já.
A voz que acabamos de ouvir é de Salvador Allende, em seu último discurso como presidente do Chile, no momento em que o Palácio do Governo estava sendo bombardeado no dia 11 de setembro de 1973. Allende fala sobre os militares que o traíram, agradece ao povo do Chile pelo apoio que teve durante seu governo e afirma que não vai renunciar. De fato, ele não entrega o cargo de forma oficial, como nos conta o jornalista e historiador Maurício Brum, autor do livro La Cancha Infame, a história da prisão política no Estádio Nacional do Chile.
Nós estamos, então, em 1973, no Chile, às vésperas do golpe de Estado, num país mergulhado numa crise social e econômica muito forte. A inflação ultrapassa 1% ao dia.
Maurício conta que antes, naquele mesmo ano, os militares já haviam tentado se levantar contra Allende, sem sucesso. Mas a situação do governo piorava cada vez mais, e seu fim era praticamente certo.
O governo de Salvador Allende não tem diálogo mais com a oposição no Congresso. Está muito claro que esse governo vai cair. Se vai ser pela força ou se vai ser por uma via democrática, é algo que não se tinha ainda muita certeza.
A resposta para isso veio na manhã de 11 de setembro de 73, quando às 6 da manhã, um movimento militar liderado por Pinochet tem início, em direção ao Palácio de la Moneda.
Existe uma resistência a esse golpe dentro do Santiago, existe uma resistência dentro do Palácio de Governo, o Palácio de la Moneda, com Salvador Allende de armas na mão, tentando combater o golpe militar, mas evidentemente não há qualquer maneira de resistir a um levante das Forças Armadas inteiras. O Palácio de Governo é bombardeado, Salvador Allende, para não cair preso, ele se suicida no fim daquela manhã, após o bombardeio.
O jornalista conta que no final daquele dia 11 de setembro, o país estava tomado pela junta militar.
O Pinochet, ele, nesse momento, ele ainda é apenas o líder da junta, não está claro que ele vai se tornar o ditador que ele seria pelos próximos 17 anos. Muita gente acreditava que viria um governo mais brando de transição para, enfim, entregar para os partidos de direita que faziam oposição até ali. Mas pela própria violência do golpe nesse dia se percebe que essas expectativas não vão se confirmar. A gente tem uma repressão generalizada por todo o país, buscando, de fato, aprisionar todos aqueles que haviam apoiado o presidente deposto.
Allende havia chegado ao poder à frente de uma coalizão ampla de esquerda, que reunia o Partido Comunista, o Partido Socialista e outros partidos social-democratas. Uma esquerda democrática, ressalta Maurício.
Havia grupos que pregavam a luta armada para se alcançar uma revolução socialista, mas eles não eram parte da coalizão do Allende. Todo mundo foi alvo da repressão de forma indiscriminada. Toda a esquerda, democrática ou não, se tornou alvo do Pinochet.
Com tantas pessoas sendo presas, as cadeias e quartéis ficaram superlotados. A falta de lugares convencionais para abrigar tanta gente detida levou o governo militar de Pinochet a buscar uma alternativa incomum.
Com as prisões sendo feitas por todo o país imediatamente, já do dia 11 de setembro de 73 em diante, faltam lugares para manter essas pessoas, faltam prisões, não há espaço físico mesmo para essa multidão, além dos recintos mais tradicionais, dos quartéis, das cadeias mesmo, alguns lugares passam a ser improvisados.
E é aí que surge o mais notável desses espaços improvisados, o Estádio Nacional de Santiago, o principal estádio de futebol do país, que rapidamente se converteu na maior prisão política do continente. Durante os 2 meses em que o estádio foi usado como prisão, cerca de 40 mil pessoas passaram por lá. Os vestiários do Estádio Nacional chegaram a comportar mais de 200 presos políticos, amontoados em péssimas condições de higiene, segundo o relato do jornalista e historiador, que conversou com alguns sobreviventes. As pessoas eram submetidas aos mais perversos ritos de torturas físicas e psicológicas. Há uma estimativa de que 400 presos políticos foram assassinados no local.
Mesmo com tudo isso acontecendo no país, não demorou muito para o campeonato chileno ser retomado. No cenário internacional, o futebol também seguia todo vapor, com seleções em busca das vagas remanescentes para a Copa do Mundo de 74, na Alemanha Ocidental. Atualmente, 32 seleções disputam o Mundial, mas naquela época eram apenas 16 vagas. Dessas, 4 destinadas às equipes sul-americanas e 9 às europeias. Ainda havia a possibilidade de classificação de uma 5ª seleção da América do Sul ou uma 10ª da Europa, definida pela repescagem. E é nesse contexto em que Chile e União Soviética teriam que se enfrentar em 2 partidas, a primeira delas em território soviético.
Chile e União Soviética tinham que se enfrentar por uma vaga na Copa do Mundo. Um jogo que muitos haviam ironizado antes do golpe, dizendo que era o Chile de Allende contra o seu irmão mais velho, e agora, bom, era o Chile contra o seu mais novo inimigo no cenário geopolítico internacional.
Com a diplomacia entre as duas nações abalada desde o golpe liderado por Pinochet, a seleção chilena viajou para Moscou, onde faria a primeira partida da repescagem contra os soviéticos no dia 26 de setembro. 15 dias depois do golpe militar. Ou seja, sobrou para os jogadores chilenos, que não sabiam o que de fato esperar. Alguns deles, inclusive, eram totalmente contrários a Pinochet.
Esses jogos, em especial que se jogou na Rússia, foi anormal para qualquer seleção nacional. É bom lembrar que uma semana antes de irmos para a União Soviética, o Palácio de La Moneda foi bombardeado. O presidente Salvador Allende se matou. O Chile rompeu relações com a União Soviética e a gente estava ali, no meio disso tudo, indo enfrentar essa seleção nessas condições.
Esse é Leonardo Vélez, ex-meio-campista e ídolo do Colo-Colo, o clube mais popular do Chile. Atleta da seleção naquela repescagem, ele conversou com a gente por telefone.
Deixamos o país numa incerteza tremenda.
Víamos gente morta nas ruas, em especial de noite. Não tínhamos boas condições psicológicas para encarar esse jogo. Tanto que fizemos por vontade dos dirigentes. Senão seria tremenda a punição imposta pela FIFA ao futebol chileno.
A FIFA seria tremenda para o futebol chileno.
Outro jogador daquela seleção chilena contrária a Pinochet era o atacante Carlos Caselli, também jogador do Colo-Colo.
Caselli, que sempre foi de esquerda, teve a mãe presa e torturada pelo regime do ditador chileno. Bem antes de sua mãe ter sido levada pelas forças do governo militar, o ex-jogador se recusou a cumprimentar Pinochet em um encontro dele com a seleção. A justificativa para tal atitude foi dada por Caselli em entrevistas no passado, abre aspas.
Eu ouvi passos. Foi pavoroso. De repente as portas se abriram. Apareceu uma figura vestindo uma capa, de óculos escuros e cap. Tinha uma cara amarga, suja, dura. Ele foi cumprimentar cada um dos jogadores qualificados para a Copa. Quando ele se aproximou, eu botei minhas mãos atrás das costas. Ele estendeu sua mão, mas recusei a apertar. Como ser humano, aquela era minha obrigação. Tinha todo um povo sofrendo nas minhas costas.
Fecha aspas.
Tentamos conversar com Caselli, mas atualmente ele tem evitado a falar sobre o assunto. No entanto, o Vélez falou um pouco mais sobre o fato de ele e o companheiro serem dois personagens de destaque e opositores de Pinochet.
Obviamente que a dirigência...
Tem pessoas que dizem que éramos vigiados. Não se esqueça de que na ditadura, eu e Carlos Caselli fomos os únicos jogadores de futebol que nos manifestamos publicamente contra o ditador. Foi uma atitude muito ousada, não digo valente, mas sim ousada, arriscada. Nos amparamos no fato de sermos jogadores famosos do time mais popular do Chile, que é o Colo-Colo. Eles não podiam me levar preso à noite, me torturar ou fazer com que eu desaparecesse. Mas aconteceu sim com outras pessoas dos meios culturais, como os atores, os músicos, escritores. O futebol é tão generoso que até quando a morte te ronda, a bola de futebol te protege. E isso aconteceu com a gente.
Essa pelota de futebol te protege. Isso é o que nos passou a nós.
Outras personalidades não tiveram a mesma sorte, como o cantor Vitor Jara, ligado ao Partido Comunista Chileno e assassinado dias após o golpe militar.
Eu não canto por cantar, nem por ter buen amor.
Em meio a tudo isso que estava rolando, a seleção chilena ainda conseguiu trazer um ótimo resultado para o seu país, ao empatar em 0-0 com a União Soviética em Moscou, pois a rival tinha um time considerado melhor. A segunda partida estava marcada para quase 2 meses depois, em 21 de novembro de 1973. O jogo seria no Estádio Nacional, que já havia se convertido na maior prisão política da América Latina. A ideia foi prontamente recusada pelos soviéticos, que sabiam das prisões, torturas e assassinatos cometidos no local. A União Soviética propôs enfrentar os chilenos em um local neutro, algo recusado pela Federação Chilena.
Conforme a data do jogo se aproximava, a ditadura chilena esvaziava a prisão improvisada no Estádio Nacional de Santiago. Presos foram transferidos e o local maquiado para que o jogo acontecesse. Mesmo assim, o governo totalitário da União Soviética manteve sua postura e proibiu sua seleção de jogar no Chile. A FIFA, no entanto, disse que a política não poderia influenciar na disputa e deu razão aos chilenos.
Por lo tanto, em Chile, nós subimos... Um dia antes, quando estávamos concentrados...
A gente soube um dia antes que os russos não viriam, quando estávamos concentrados em Viña del Mar. A gente estava 1h30 de Santiago. No outro dia, viemos ao Estádio Nacional para cumprir com o protocolo imposto pela FIFA, que era o seguinte. O Chile não seria vencedor só porque os russos não vieram. A gente precisava ir ao Estádio Nacional, um centro de detenção, de tortura, de fuzilamento. E que havia sido pintado, maquiado. Chegamos ao estádio e eu não tô mentindo quando digo que fantasmas voavam, passavam pelo estádio. Porque eu sabia que nos vestiários tiveram vários presos políticos e que muitos foram torturados ou fuzilados. Jogamos obrigados pela FIFA, porque tinha que entrar no campo e seguir o protocolo, como se tivesse 11 jogadores do outro lado. mas a gente não via ninguém. E tinha que mover a bola até chegar ao gol rival, onde Francisco Valdez, o nosso capitão, teria que fazer o gol. Só assim, o Chile seria vencedor. Isso nunca aconteceu na história do futebol. Nem aconteceu, nem acontecerá. Foi tudo muito triste, muito, muito triste.
Foi muito triste isso. Era muito triste.
A cena descrita por Vélez pode ser encontrada na internet. Deixamos um link na descrição do episódio. Um estádio com capacidade para quase 80 mil pessoas, com apenas 8 mil espectadores presentes. E um time seguindo em direção ao gol, sem um adversário em campo para impedir isso. Era o protocolo da FIFA. Uma forma de o Chile garantir por WO sua vaga na Copa da Alemanha Ocidental. O gol foi marcado pelo capitão da equipe, Francisco Valdez. Já sabendo que os soviéticos não apareceriam, a ditadura de Pinochet quis transformar o feito da classificação numa grande festa para o povo. Naquele mesmo dia, logo após o fatídico gol sem adversário, a seleção chilena faria um amistoso contra o Santos, que estava desfalcado de Pelé.
Mas o tiro de Pinochet saiu pela culatra. Não havia clima de festa na população chilena, e a equipe brasileira ainda aplicou uma goleada de 5-0 na seleção da casa. Essa estratégia da ditadura chilena de usar o futebol foi inspirada na do regime militar brasileiro, em 1970, nos contou o historiador Maurício Brum.
Esse uso do futebol pelas ditaduras, não só do Brasil e do Chile, mas também na Argentina, com a Copa de 68, ele é bastante marcado nos anos 70 e certamente tem uma inspiração muito clara do Pinochet nesse episódio de 73, com o que o Brasil havia feito em 70. 90 milhões em ação. O Brasil vivendo o momento mais repressivo da sua ditadura, no que era o início dos anos 70, com o governo Médici, e se vale então da Copa do Mundo para distrair um pouco daqueles fatos e também pelo fato de ser uma seleção vitoriosa e talvez a melhor seleção da história, acaba dando certo esse uso do futebol e da vitória em campo para, enfim, promover uma certa calma, entre aspas, da população.
A ditadura de Pinochet se estendeu de 1973 a 1990. Estima-se que pouco mais de 4 mil pessoas foram assassinadas ou tidas como desaparecidas durante o período, e um total de 40 mil sofreram torturas. O estupro de mulheres era recorrente por parte dos militares chilenos. O número de cidadãos que tiveram que fugir do país durante o regime militar é de cerca de 200 mil.
O Estádio Nacional de Santiago segue como o principal palco do futebol chileno. Nele, em 2015, pouco antes da conquista da Copa América pelo Chile, foi criado um memorial para as vítimas da ditadura, com fotos e nomes de alguns que ali estiveram detidos. Talvez a parte mais marcante da homenagem seja um trecho de arquibancada restaurado desde a competição para não ser usado. Neste espaço vazio, há uma placa com a seguinte frase: um povo sem memória é um povo sem futuro. Esse foi o Bola de Chumbo, podcast da Folha que conta como futebol, política e até guerra se encontram. Eu sou Alberto Nogueira.
E eu sou o Bruno Rodrigues. A edição de som e a dublagem são do Tomé Grânimo.
No próximo capítulo, a gente conta a história de um confronto entre duas seleções que foi o estopim para uma verdadeira guerra e resultou na morte de milhares de pessoas.
Até o próximo episódio.
Até mais.